O Instituto Legislativo Brasileiro e a consultoria Legislativa do Senado vão promover logo mais à tarde um debate sobre a regulamentação da inteligência artificial. O debate visa capacitar os assessores legislativos para colaborarem com os parlamentares na formulação de agendas sobre um debate qualificado em relação ao assunto. Para falar de inteligência artificial, nós convidamos o consultor do Senado, Paulo Viegas, que é especializado no tema. Paulo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Paulo, primeiramente, aqui para a gente, né, que é leigo no assunto, né, a gente está ouvindo as notícias sobre inteligência artificial, mas não tem aquela profundidade e conhecimento sobre o assunto. O que seria inteligência artificial?
Ué, primeiramente, é importante eu colocar que eu estudei o assunto sob a ótica do direito, né?
Perfeito.
Eu não sou um técnico da área de tecnologia propriamente dita, mas a gente estuda o assunto, né, e conversa com pessoas da área para formular entendimentos e aplicar e entender como é que o direito se relaciona com essas novas tecnologias e, no caso, com a inteligência artificial, o caso aqui discutido, né? A inteligência artificial traz novidade para nossa vida, né? A possibilidade de que decisões sejam tomadas a partir, não do ser humano, mas da própria máquina. Eu acho que isso que chama mais atenção nesse tema, né? É um assunto bem complexo, com vários desdobramentos, com várias inovações, mas o que chama atenção é isso, a possibilidade de que decisões sejam tomadas pela máquina e não pelo ser humano. Porque hoje o que acontece, que nós estamos acostumados há algumas décadas, é que as máquinas respondam depois de uma programação do elaborada pelo ser humano. E a inteligência artificial, ela, através da forma como ela é desenhada, elaborada, ela permite que essas decisões venham dessa própria programação dela, e sem interferência direta do ser humano. E essa é a grande novidade.
Pois é, aí
tem que aprender a lidar com ela.
Pois é, e aí tem essa questão. Tem aí várias aplicações da inteligência artificial, né, na produção de textos, né, na relação, aí, até na questão da área de saúde também, né, há várias aplicações. Agora, quando se fala de inteligência artificial, muita gente faz alusão, ô Paulo, aquela série de filmes, O Exterminador do Futuro, Terminator. E aí vem a preocupação, né? Qual é a preocupação básica em relação à inteligência artificial, principalmente aí na questão da área do direito?
Adriano, eu diria que não é uma preocupação, são várias preocupações, né? Realmente, você lembrou muito bem desse filme que nos traz à memória, a lembrança de que as máquinas começam a governar tudo de forma autônoma e independe da decisão humana, é isso mesmo. Mas algumas preocupações surgem, né, dessa tecnologia, passam, por exemplo, para necessidade de se conhecer. Talvez um dos principais temas é a responsabilização. Quem vai ser responsável por isso? No nosso mundo, como nós conhecemos hoje, a gente tem o direito, considera as chamadas pessoas físicas e pessoas jurídicas, pessoas físicas como pessoas humanas diretas e as pessoas físicas como sendo as empresas, né? As organizações empresariais, né? E que são registradas, né? Como uma forma de poder ser sujeito de direitos e de obrigações também. E, no caso, são as empresas em geral, a pessoa jurídica. Mas, no caso da tecnologia, essa nova tecnologia, como é que fica? Considera-se pessoa física, mas que não faz muito sentido. Como pessoa jurídica, também, a princípio, não está prevista. Teria que estudar um pouco mais o assunto e ver como é que se desenharia a lei, abordaria a lei, trataria a lei de forma a enquadrá-la tal como uma PJ, uma pessoa jurídica como hoje conhecemos, ou não. Ou seria uma nova personalidade, uma personalidade digital, que teria alguns atributos de uma pessoa física e outros atributos de pessoa jurídica como nós conhecemos hoje. Então essa questão tem que ser discutida, talvez um dos principais pontos seria esse. Por quê? No fundo, o que quer saber é como é que fica a responsabilização. a quem se responsabiliza por uma decisão tomada pela máquina, digamos assim, né? De uma forma mais... vou usar o termo máquina, né? A quem se responsabiliza por uma decisão tomada pela máquina?
Assim,
O dono da máquina seria o dono da máquina? Seria quem está operando a máquina? Seria quem financiou ou quem programou e planejou essa máquina? Como é que fica a responsabilização? Isso acho que é muito importante nessa discussão.
Realmente aí é um desafio para os legisladores. E aí tem, por exemplo, a discussão está avançando aqui no Senado, tem um PL, né? A gente pode até deixar para uma outra oportunidade a gente conversar um pouco mais sobre esse projeto em discussão aqui no Senado. Agora, como é que os parlamentos em outros países têm tratado essa questão, têm tentado aí lidar com esses desafios para colocar na lei, no papel, uma regulamentação da inteligência artificial?
De forma distinta. Você tem linhas de atuação, por exemplo, a linha europeia, da União Europeia, ela tem notáveis assim, distinções entre a linha americana e até mesmo do Reino Unido de lidar com o assunto, né? A linha norte-americana, por exemplo, ela coloca à luz a atuação dos agentes privados, dá espaço para os agentes privados se autorregularem, né? E também ter espaço para você não criar leis de forma a inibir a inovação, né? Isso aí é importante também, que você dependendo das legislações que são criadas, pode ser que você diminua a velocidade de desenvolvimentos tecnológicos, de inovações, porque a lei pode ser que construa obstáculos para isso. Então, os Estados Unidos pensa com a forma de pensar é confiar mais no agente privado e deixar que ele se autorregule. Já a União Europeia tem uma preocupação, então o foco seria também do Reino Unido, seria o foco na tecnologia, né? Já a União Europeia tem um foco ainda maior na defesa das questões humanas, né? Como que são impactadas por esses desenvolvimentos tecnológicos. E aí você tem uma forma um pouco diferente de regular o assunto, que é o que nós temos visto até agora, né? Então, os Estados Unidos agora esse ano soltou a Act, né? Mas aí é questão mais de política, né? Quer dizer, já preocupado, dando alguns fornecendo contornos, princípios de desenvolvimento dessas políticas, mas sem ser muito duro, sem ser muito rígido, mas tentando organizar esse mercado, né, dessa inteligência artificial também. A União Europeia vem trabalhando em regulamentos de forma diferente, como eu falei, com ênfase maior no ser humano. E aí tem outros países também da Ásia, né, que costuma ter alguns países com interferência maior do Estado, outros com menos interferência do Estado, mas de qualquer forma o que eles têm, o que se pode reunir, né, como convergência nessas regulações, seria a definição de limites éticos, né? Limites éticos é que a gente pode encontrar isso nas várias regulações que a gente vê nos vários países, e esse é um ponto importante.
Tá certo. Realmente é uma belíssima discussão e realmente é um baita desafio aí para os parlamentos. Paulo Viegas, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua entrevista e pelas suas explicações, deixando aí a gente côncio do desafio, né, que é essa questão da inteligência artificial. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Um bom dia para todos.